Laudetur Jesus Christus.
Radio Vaticano a transmitir o seu jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. Depois do ataque à Catedral de Managua, na Nicarágua, que devastou um antigo crucifixo, o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, convidou a participar do dia de oração convocado pelo cardeal Leopoldo José Brenes. A mensagem do Papa Francisco ao Encontro Internacional de Oração de Jovens Midlafest, que se realiza em Medjugorje de 1 a 6 de agosto, sobre o tema Vinde e Vede, um momento rico de oração, catequese e fraternidade, no qual Francisco convida os jovens a correr em direção a Jesus, apoiados pelo Espírito Santo. Em Portugal, a Comissão Nacional de Justiça e Paz divulgou uma nota sobre o impacto da pandemia nos mais velhos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Olhemos para os santos da porta ao lado, que, com simplicidade, respondem ao mal como bem. Têm a coragem de amar os inimigos e rezar por eles. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O domingo 2 de agosto foi dedicado à oração e silêncio na Arquidiocese de Managua, na Nicarágua, por causa do ataque perpetrado na última sexta-feira, dia 31 de julho, contra a catedral. Segundo algumas testemunhas, um homem lançou uma bomba de coquetel Molotov na capela do Sangue de Cristo dentro do templo dedicado à Imaculada Conceição. As chamas causadas pelo incêndio queimaram um antigo crucifixo. Súplicas e lágrimas marcaram o dia convocado pelo arcebispo local, cardeal Leopoldo José Brenes. No seu site, o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, ressalta que a iniciativa teve como objetivo rezar como um ato de reparação pelo ultraje, falta de respeito, sacrilégio e profanação de Jesus na sua presença real no Santíssimo Sacramento. O cardeal Brenes pediu aos fiéis para perdoar o autor do atentado, enfatizando que esta ação perversa feriu todos nós, sacerdotes, religiosos e religiosas, fiéis, homens e mulheres, de boa vontade. O dia de oração e silêncio foi vivido em todas as igrejas, paróquias e capelas da arquidiocese e também na casa e nas redes sociais através de algumas iniciativas. Permanecer em silêncio durante o dia inteiro, rezar diante do crucifixo, jejuar, rezar o terço, promover a paz nos corações para não cair na tentação da provocação e do ódio. Entretanto, continuam chegando mensagens de solidariedade de várias partes do mundo à Igreja em Managua. Numa nota assinada por toda a presidência, o Conselho Episcopal Latino-Americano afirma: unimos-nos em solidariedade à Igreja de Nicarágua, que acompanha incansavelmente o seu povo. Não obstante os problemas estruturais de ordem econômica e social, aos quais se acrescentam os rigores da pandemia de coronavírus e as adversidades a que resistem arraigados na fé, da qual retiram força e esperança para superar as dificuldades, com uma demonstração exemplar de generosidade e fraternidade. Condenamos este e qualquer outro ato de sacrilégio ou profanação que atenta contra a vida espiritual dos fiéis e a obra evangelizadora da Igreja, especialmente nestes tempos difíceis de pandemia em que vivemos. A nota do Conselho Episcopal Latino-Americano concluiu com a esperança de que as autoridades esclareçam o mais rápido possível a dinâmica deste ato de violência, que nunca é aceitável de forma alguma, de onde quer que venha. Todos devem continuar a esforçar-se para viver em paz e harmonia, trabalhando para o desenvolvimento dos nossos povos, concluiu a mensagem do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM. A mensagem do Papa Francisco ao Encontro Internacional de Oração de Jovens Midlafest, que se realiza em Medjugorje de 1 a 6 de agosto sobre o tema Vinde e Vede. Um momento rico de oração, catequese e fraternidade, no qual Francisco convida os jovens a correr em direção a Jesus apoiados pelo Espírito Santo. Pormenores com o colega Silvonei José.
Papa aos jovens de Medjugorje. É Jesus quem dá sentido à vida. A palavra do Papa chega forte e cheia de esperança ao Encontro Internacional de Oração de Jovens, que se realiza em Medjugorje, de 1 a 6 de agosto, sobre o tema de João, Vinde e Vede. Encontrar Jesus Cristo vivo, especialmente na Eucaristia e na Reconciliação, em Medjugorje, no encontro de vocês, é possível. E assim vocês conhecerão uma maneira diferente de viver. Não a cultura do provisório, não o relativismo, mas respostas verdadeiras e seguras. É assim que Francisco fala aos jovens em uma mensagem em língua croata. As palavras orientadoras do festival Vinde e Vede, dirigidas por Jesus aos discípulos, são uma bênção também para vocês, explica o Papa, porque Jesus também dirige o seu olhar para vocês e os convida a irem e estar com ele. Estar com o Senhor, diz o Papa aos jovens, é dar sentido à vida. Ele faz novas todas as coisas. Ao encontrar Jesus, você se torna uma pessoa nova e recebe a missão de transmitir essa experiência aos outros, mas mantendo sempre o olhar fixo nele, o Senhor. Então o convite do pontífice é encontrar, de fato, o tempo necessário para estar com Jesus, ir ao seu encontro, confiar-se a ele, que é um especialista do coração humano, para encher-se de seu espírito e estar pronto para a fascinante aventura da vida. A ocasião do festival é esta, vir, isto é, mover-se para Jesus, física e espiritualmente, e ver, isto é, experimentar o Senhor e, graças a ele, ver o sentido pleno e definitivo de nossa existência. O risco a correr e o modelo do qual ficar fascinado, que o Papa propõe aos jovens de Medjugorje, é o de Maria, que com seu sim, se deixou envolver e arriscou, sem outra garantia do que a certeza de ser portadora de uma promessa. Seu "eis a serva do Senhor", disse Francisco, é o mais bonito exemplo que nos fala do que acontece quando o homem, em sua liberdade, se abandona nas mãos de Deus. A invocação final é, portanto, a Nossa Senhora. Maria é a mãe que cuida de nós, seus filhos que caminham pela vida, muitas vezes cansados, necessitados, mas com o desejo de que a luz da esperança não se apague. É isso o que queremos, que a luz da esperança não se apague. Eis então a mensagem mais forte que o Papa retoma da Christus Vivit, a exortação apostólica pós-sinodal, e devolve aos jovens. Corram, atraídos por aquele rosto tão amado que adoramos na Santa Eucaristia e reconhecemos na carne de nosso irmão sofredor. Que o Espírito Santo o impulsione nesta corrida para frente. A Igreja precisa de seu ímpeto, de suas intuições, de sua fé.
Podemos colher, de facto, uma primeira lição desta pandemia, que é a redescoberta do valor em todas as suas fases e, de modo particular, nesta fase última, que é a velhice. É deste modo que o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz contextualiza a nota que aquele organismo da Conferência Episcopal Portuguesa divulgou no passado dia 27 de julho sobre o impacto da pandemia nos mais velhos. De Lisboa, Domingos Pinto.
Esta nota surge no âmbito de uma série de reflexões que se têm feito a propósito da pandemia que estamos ainda a viver e que estamos ainda a sofrer. Que lições podemos colher desta pandemia? Vemos que tivemos como comunidade todo um esforço coletivo no sentido de preservar a vida humana e, em função disso, aceitámos o confinamento, aceitámos, em grande parte, a paralisia da economia. E esta vida humana que preservámos, que fizemos todo o esforço para preservar, em grande medida era a vida de pessoas na sua fase final, a vida de idosos. E se podemos colher, de facto, uma primeira lição desta pandemia, que é a redescoberta do valor da vida em todas as suas fases, e de modo particular nesta fase última. Nunca cá em Portugal, pelo menos, não se fizeram sentir assim como se fizeram sentir noutros países. Ideias de que não valia a pena sacrificar a economia em função da proteção da vida de pessoas que estavam na última fase da sua vida, portanto que já não teriam uma expectativa de vida muito grande, etc. Não chegaram cá esse tipo de ideias, e ainda bem, acho eu, e portanto houve esta redescoberta do valor da vida em todas as suas fases e também do valor da vida das pessoas mais velhas. Mas também ao mesmo tempo que se verificou o esforço de proteger estas pessoas, esta proteção também veio acentuar aquilo que era já para muitos o sofrimento do isolamento, de uma certa marginalização, que se acentuou. Não podemos ignorar isso. Se para muitos já era difícil estar num lar, longe da família, agora ainda com a proibição de visitas, mais se acentuou esse sofrimento, essa dificuldade. E a partir daqui, a partir desta lição, desta reflexão que fazemos sobre esta pandemia que transformou o nosso modo de vida de uma forma tão radical, a partir daqui nós quisemos chamar a atenção para o que é a condição de vida, como é a vida dos idosos, dos mais velhos, na nossa sociedade, isto para além da pandemia, quer dizer, de facto, esta é uma ocasião para nós repensarmos a maneira como temos estruturado as nossas sociedades, para que ao reconstruí-las não reproduzamos os defeitos que elas tinham antes. E, portanto, em relação aos mais velhos, chamamos a atenção para uma série de factos, como a valorização que devemos dar à sua participação na sociedade, quer dizer, não, o facto de terem terminado a sua vida profissional ativa não significa que não possam continuar a ser ativos noutros âmbitos, no âmbito do voluntariado, por exemplo, e também nesta altura nós sentimos o que representou a falta de contributo de voluntários mais idosos para muitas ações sociais, porque fazendo parte do grupo de risco tinham de se proteger. Portanto, a importância deste contributo também no âmbito da família, o cuidado dos familiares, que em grande medida cabe aos avós e aos mais velhos, por um lado, e depois também mesmo naquelas fases em que já nem se pode falar em participação ativa deste modo, não deixam de ser um valor a preservar, porque como disse já várias vezes o Papa Francisco, uma sociedade sem os mais velhos não tem futuro. A memória de um povo está depositada nestas pessoas e, portanto, há que valorizá-las mesmo nos últimos dias da sua vida. Portanto, nunca devemos pensar que são um peso. As ideias que nós quisemos sublinhar nesta nota, abrimos com um poema do cardeal Florentino Mendonça, onde se diz que a vida está cheia de nascimentos e, portanto, quisemos acentuar esta ideia de que também se nasce na última fase da vida. E, portanto, também esta é uma fase a valorizar, como valorizamos as fases iniciais da vida.
A Comissão Nacional de Ciência e Paz avança mesmo com alternativas, a construção de unidades residenciais autónomas, pede políticas públicas, como a garantia de um número suficiente de unidades de cuidados continuados e paliativos.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos a continuação de um bom início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.